Agora a gente vai falar sobre educação financeira. A gente estava falando agora há pouco com o professor Daniel Santos sobre infidelidade financeira no Finanças Pessoais. Agora a gente continua falando sobre educação financeira, mas a gente está recebendo aqui a Ana Paula Ornos, que é educadora financeira, professora da FGV e mediadora de conflitos, e que faz hoje à noite uma palestra na abertura do Prosperingá, que é Educação Financeira e Neurociência para a Prosperidade. Ana Paula, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para você.
Obrigada a você, Luciana. É um privilégio estar aqui na CBN e estar com o povo de Maringá hoje na palestra à noite. É uma honra estar aqui na cidade. Obrigada.
Agora, esse tema muito instigante, educação financeira e neurociência para prosperidade. O que significa?
Isso. Então, e a gente está juntando dois assuntos que parecem áridos, né? Educação financeira junto com a neurociência. Será que é palestra de cientista, né? Do que a gente está falando? Como é que eu consigo resolver a minha vida? Na verdade, o que a gente está dizendo são dicas práticas aplicadas ao nosso dia a dia, coisas que fazem parte da nossa vida, que a neurociência estudou, a educação financeira ajuda e para conduzir a gente para uma vida equilibrada, feliz e saudável financeiramente.
Por exemplo?
Por exemplo, a gente tem algumas dicas aí da neurociência. Algo que a neurociência traz para a gente é que a nossa tomada de decisão, o tempo que a gente decide alguma coisa, é muito rápido no nosso cérebro. Então, quando a gente está frente a uma situação de consumo, frente a uma decisão financeira, o nosso cérebro nos prega peças. A gente decide com uma velocidade muito rápida. É muito difícil você parar para pensar, para tomar uma decisão mais sensata. Sabendo disso, então, isso é uma informação que a neurociência nos traz e que a gente já sente isso no dia a dia, né? Isso é uma confirmação científica de algo que todos nós sabemos, que na hora de, né, daquela tentação da loja, da tentação do chocolate, que é o mesmo mecanismo, né? A gente cede ao impulso e àquela recompensa de curto prazo. Como fazer para conseguir não tomar a decisão errada? Eu adianto a palestra, Luciana?
Bom, tem a ver com o cérebro, então, né? A gente tem que ser racional,
isso? Tem que ser racional, exatamente. A gente precisa ativar o nosso cérebro para a razão. E isso é com bastante treinamento que se faz. É treinamento prévio, planejamento. O autocontrole não está no momento da decisão. O autocontrole, ele está antes da decisão. Então, ao invés de eu ir para o shopping e me deparar com a situação da loja e decidir errado, se eu já sei que eu tenho essa tendência, eu evito o shopping. Ou eu não vou naquela hora que eu estou um pouco mais ansioso. Então, o planejamento, ele acontece bem antes, o autocontrole, ele acontece bem antes da tomada de decisão imediata, que o cérebro não vai deixar você tomar a decisão certa se for na hora.
Inclusive, se o shopping tiver em promoção, porque daí a gente sabe, vai estar mais barato.
Aí, se tiver o 99 no final, né, aí a tentação é muito maior. Porque até nisso também a gente estuda na neurociência, que é aquele númerozinho, né, o 0,99, mágico, que a gente nunca arredonda para o número inteiro, né? Porque é uma peça que o nosso cérebro prega também. São auto-armadilhas, né? São auto-enganos.
E por que a gente tem que fazer esse autocontrole? Por que é importante a gente ter esse controle?
Sim, porque quando me pedem assim, qual é a fórmula da riqueza, né? Aqui na CBN hoje, a fórmula da riqueza.
Opa,
é agora, anota. Na verdade, não tem segredo, né? É você gastar menos do que você ganha. Se você consegue gastar menos do que a sua entrada, você vai entrar no ciclo da riqueza. Se é do contrário, você gasta mais do que você tem, do que entrou, você vai se endividar, né? Só que isso parece muito óbvio, é muito elementar, mas a maioria das pessoas, hoje mais de 60% dos brasileiros estão endividados e a gente tem estatísticas de empresas endividadas, né? Então, isso é um mecanismo que o ser humano não consegue reverter na hora de olhar. E para isso precisa da questão de conhecimento técnico, então saber fazer um orçamento, saber fazer um fluxo de caixa, ter o conhecimento técnico para fazer os controles financeiros e trabalhar a parte comportamental.
Fluxo de caixa serve também para uma família?
Fluxo de caixa é para todo mundo, é família, é empresa, é país, é cidade, governo, para todo mundo.
E o que é o fluxo de caixa?
Fluxo de caixa é uma planilha, uma tabelinha que você pode fazer no computador ou pode fazer até num papel de pão, se for o caso, né? Que você vai colocar quais são as suas entradas, quanto que eu ganho. Aí, menos, é matemática simples, menos quanto eu gasto. E você organiza os seus gastos por aquilo que, por que sai. Então, moradia, supermercado, roupa. Só que isso exige um controle, né? O fluxo de caixa exige que você olhe o extrato. Será que os nossos ouvintes olham os extratos? Quantos de nós olham o extrato pelo menos uma vez por mês e conferem a fatura do cartão de crédito exatamente naquilo que gastou? Nós sempre, a maioria de nós chega na situação de ter gastado mais do que sabia que gastou e não saber para onde foi o dinheiro, né? Normalmente é essa situação que a gente se depara.
Bom, aquele trabalhador que quer comprar uma motocicleta para poder ir mais rápido ao trabalho, para talvez economizar também com transporte, e ele não tem paciência de ficar anos e anos, guardando dinheiro para comprar à vista e quer comprar a prazo. A compra a prazo também é uma coisa que tem que ser bem analisada?
Então, a compra a prazo é dívida. Né? A compra a prazo é dívida. E também cheque especial não é poupança. É engraçado, interessante falar isso, porque parece óbvio, mas muitas pessoas enxergam o limite do cartão de crédito ou o limite do cheque especial como uma renda extra. E não é, é dívida, né? Uhum. Então, é por isso que se você treina o seu filho desde pequeno a esperar, isso é uma capacidade, a paciência, uma capacidade que leva a pessoa a ter uma vida financeiramente saudável. Porque para você ser uma pessoa poupadora, investidora, é preciso ter a habilidade de esperar, não fazer a dívida, não tomar a decisão de comprar a prazo, esperar juntar para comprar à vista. Trocar esse mecanismo já é um grande segredo para entrar na fórmula da riqueza.
Quando a gente está deprimida, o que a gente faz para não sair comprando, então?
É, daí...
É um pouquinho chateado, né?
Uhum. Então, tem exercícios que eu vou falar, comentar na palestra, que a gente pode adotar. É, por exemplo, o exercício da gratidão. É um treinamento isso. É? Você treinar diariamente, exercer a gratidão. Porque quando a gente exerce a gratidão, a gente libera a mesma substância química da compra, que é a dopamina.
Que legal!
Então, é uma troca que você faz. Você prefere estar em estado de gratidão ou em estado de compulsão, né? E a depressão é uma carência de dopamina e de outras substâncias que o cérebro precisa. Então, a gente pode suprir essa carência exercitando a gratidão e exercitando a doação. Parece um contrassenso, né? Eu dou, eu vou ter menos ou eu vou ter mais, né? Eu vou ter mais porque eu tenho mais felicidade e equilíbrio.
E essas sensações, então, compensam aquela necessidade que a gente tem de gastar. Olha que interessante.
Sim, é uma compensação química do cerebral. Por isso que a gente fala da neurociência. Né? É comprovado cientificamente isso, que isso acontece dentro do nosso organismo. E socialmente a gente vê os frutos, né? Quando você exercita a gratidão e a doação, como você se engaja coletivamente, né? Por isso que hoje a gente tem uma iniciativa de educação financeira na cidade, que a gente está lançando hoje com a palestra, a Semana Nacional de Educação Financeira, aqui em Maringá, e o Movimento Prosperingá, que tem a semana inteira de iniciativas de educação financeira. É só entrar no site, que todo mundo tem acesso gratuito até a um banho de loja aí, de não de compras, mas de conhecimento,
de informação,
e informação de educação financeira.
E esse Movimento Prosperingá não termina nessa semana, né? Ele continua, né, com outras ações que vão ser pensadas nesse respeito. Né?
Sim, essa é a semana, é uma semana de início a um processo que vai ser duradouro aqui na cidade de Maringá, para ter um contágio coletivo, né, de prosperidade, de gratidão e de felicidade aqui na cidade com todos.
Que as famílias que não vivem endividadas, que conseguem controlar melhor o seu orçamento, vivem mais felizes também, no final das contas, né?
Sim, porque o dinheiro, ele te confere, né, poder...
Tranquilidade,
Tranquilidade, segurança e felicidade, prazer, né? O dinheiro traz felicidade, ele é uma ferramenta muito importante dentro da nossa felicidade. Mas não é o dinheiro em si, é a nossa postura frente ao dinheiro, é o que a gente consegue através dele, né?
Quem vive com dívidas vive mais nervoso, mais estressado, e daí acaba comprando até mais para compensar esse...
Claro, porque entra no ciclo de desequilíbrio,
de compulsão,
né?
Existem pessoas que são mais racionais do que outras? Algumas mais emocionais, que acabam comprando mais, mais por impulso?
Eu acho que existem pessoas mais treinadas que outras, né? Por isso que a gente fala aqui do treinamento que a gente pode adquirir, né? É, claro, cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que são mais emotivas, outras pessoas mais racionais, algo genético, mas todos nós temos a capacidade desse equilíbrio. E a gente precisa tanto da emoção quanto da razão na tomada de decisão, porque é a emoção, é a afetividade que registra a memória. Então, eu aprendo através da emoção. A minha memória, ela é registrada quando eu me sensibilizo com alguma situação. Por isso, eu associo e guardo. Então, não adianta eu ter um conhecimento que não me fez sentido, né? Então, a emoção também é muito importante. O emotivo, ele tem um ganho grande aí nos registros que ele tem, se ele tiver o conhecimento adequado.
Então, é preciso um equilíbrio entre o racional e o emotivo.
Sim, usar os dois lados do cérebro, todos os sistemas do cérebro. Nós temos três aí, luta e fuga, o emotivo e o racional.
Tá certo. Mais alguma dica que você pode adiantar aqui pra gente? A palestra já está esgotada, né? Os ingressos já estão esgotados.
Ingressos esgotados. Eu estou aqui adiantando já uma parte do conteúdo aqui. A gente vai falar bastante sobre essas coisas. Eu acho que a dica é se engajar, é tomar a decisão, sabe? O primeiro passo é, eu quero ter uma vida financeira mente saudável, porque esse é o primeiro passo para a mudança, a própria decisão. A partir daí, busque conhecimento, vá no site www.prosperingá.com.br, veja quais são as iniciativas que tem ali, se engaje no movimento Prosperingá, que dali para frente, com certeza você vai entrar no novo ciclo.
Ai, que bom, muito obrigada pela presença, pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigada a você, Luciana, obrigada.
A gente conversou com a Ana Paula Ornos, ela é educadora financeira, professora da FGV e mediadora de conflitos, e fará uma palestra hoje à noite no lançamento do movimento Prosperingá, Educação Financeira e Neurociência para a Prosperidade. É o início também da sexta semana de Educação Financeira de Maringá.